No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
Oito horas e 28 minutos, 8h28, Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Baggio, tudo bem, Baggio? Bom dia, Rádio Vintes.
Pois é, temos uma pergunta aqui da Márcia. A Márcia dizendo o seguinte: mas Zanella, eu tenho 3 cães, um de 5, outro de 7, outro de 10 anos. Todos estão bem, mas eu li algo sobre a expectativa de vida e informaram que os cães podem viver até 15, de 15 a 20 anos, se fizer a prevenção. Qual a melhor idade para começarmos a fazer os check-ups preventivos, Anella?
Olha, Márcia, essa informação é verdadeira, sim, tá? Nos últimos, as últimas 2 décadas, mudou muito, cresceu muito a expectativa de vida de um cão. Quanto um cão pode viver? A pergunta que se faz. Bom, a natureza permite que ele viva realmente entre 15, 16, 20, 22 anos, é possível. O gato até um pouco mais, né? Eu já vi animais de 22 anos. Eu já vi agora um relato de um gato de 30 anos na Inglaterra. Então, assim, como nós humanos, a expectativa de vida está muito ligada à qualidade de vida que esse indivíduo leva ao longo desse período. E quando se fala em doenças da terceira idade, muitas delas são doenças prevenidas. E aí os check-ups se faz necessário. Então, quando que você começa a prevenir, quando que você começa a pensar na idade senil, na velhice desses cães? Na verdade, nós deveríamos pensar desde jovem, como nós humanos também. Primeiro, a obesidade. A obesidade é uma das coisas que mais encurta a vida desses animais. Então, a obesidade começa desde o animal jovem, não deixar ele se tornar obeso. A castração, que é um grande benefício que traz aos animais, tem o seu efeito colateral com relação à obesidade. Se você castrar e não tiver um controle, esse indivíduo vai ficar obeso. Então, isso diminui a expectativa de vida. Agora, quando se fala das doenças como diabetes, como doenças cardíacas, doenças renais, doenças endócrinas, como hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, são algumas doenças, câncer, neoplasias também, são doenças crônicas, o ideal é começar entre 5 e 7 anos. A partir dos 5, 7 anos, dependendo se um cão ele é maior, a expectativa é menor, então começa mais cedo. Se é um cão de tamanho menorzinho, é um pouco mais tardia. Então, a partir de 5 a 7 anos, anualmente fazer o quê? Fazer um exame cardíaco, que é tranquilo, faz um ecocardiograma, né? Agora a gente tem disponível isso aqui, né? Pode-se fazer check-ups de função renal, função hepática, doenças hormonais como hipotireoidismo, enfim. Faz um check-up que o seu médico veterinário procure e ele vai te orientar para cada idade quais são os riscos maiores. Uma vez feito isso, você pode ter uma surpresa, que eu falo que é uma notícia boa e ruim. É ruim quando você descobre algum problema, mas é bom que você descobre precocemente essa notícia boa. E aí você vai contornando, né? Eu acompanhei pacientes que diagnosticado com câncer com 7 anos, eles viveram 16 anos. Eu acompanho paciente que diagnosticado diabetes com 6, 7 anos, eles viveram 15. Pacientes cardíacos com 8, 10 anos, eu tenho um exemplo da minha casa mesmo, a minha poodle, eu descobri a doença cardíaca dela com 7 anos, ela viveu 16 anos praticamente. Em contrapartida, os irmãos que não foram à procura de atendimento, quando chegou com 12 anos, eles chegaram e não tinha mais o que fazer e se perdeu. Então, essa é a forma de conduzir. A partir de 5, 6 anos, 7 anos, começar a cuidar desses check-ups preventivos e lembrar também de fazer o check-up na boquinha deles, que as doenças periodontais também encurtam muito a vida deles.
Muito bem. Temos uma pergunta aqui também do Luiz Farias. Ele diz assim: eu tenho um gato que apresentou pedra na bexiga. Já teve 3 crises e não sei mais o que fazer. Poderia me ajudar com algumas dicas, Anella?
Olha, Luiz, cálculos, ou pedras, como se fala popularmente, na bexiga urinária, no gato não é tão frequente em grande quantidade, porque pequenas cálculozinhos acabam obstruindo. E aí tem que fazer uma diferenciação. Se realmente é cálculo, né, mineral, que é importante avaliar a urina, né, o conteúdo dessa bexiga, aí você vai perceber cristais ou não, ou se é de origem proteica, a gente chama de plug, que é uma substância que é liberada pela parede da bexiga do gato, principalmente diante de fatores estressantes, que vai com muita frequência fazer obstrução, porque o gato tem um pênis anatomicamente muito complicado. Eu falo que Deus fez tudo muito certinho, mas no pênis do gato errou. É muito pequeno o pênis do gato, então obstrui por qualquer coisa. E esse gato que está sempre estressado, que está num ambiente inadequado, muitas vezes ameaçado, quer seja por uma série de situações. Por exemplo, eu peguei ontem uma situação em que a senhora constituiu família nova, casou novamente, e tem um gato. E esse gato, não, a pessoa que foi para casa não é afim do gato, não tem afinidade com o gato. O gato se ressente e começa a apresentar, ficar estressado, começa a ficar com mal-estar e ele começa a desenvolver doença urinária, inflamatória. É muito frequente isso. Então, o que você precisa? O que eu posso te falar? Primeira coisa, gatos obesos complica muito mais. Então, controle o peso desse gato. Segundo, gatos ingerem pouca água. Aumente a ingesta líquida. Adicione um sachê desses que tem comercialmente mesmo aí ao dia na dieta desse gato. Isso vai ajudar muito. E tem que perceber se esse gato não está sendo ameaçado por um gato que fica lá de fora miando, tentando entrar. Um cachorro que veio, o que ameaça ele. Ou alguém da família introduziu uma pessoa nova, alguma coisa, que esse gato não está se sentindo bem. Observe isso, tá? E se encontrar alguma alteração, modifica. Melhora o fornecimento de água, dê uma água mais abundante, uma fonte de água de preferência, circulante, né? Isso ajuda bastante. Se isso não resolver, aqui em Beltrão, eu brinco que é a cidade, eu acho que no Brasil, que tem mais especialistas em felinos, nós somos em 4 colegas aqui, né? Procura um médico especialista que vai saber cuidar. Gato é totalmente diferente de cachorro. Nós muitas vezes olhamos para um gato e imaginamos um cachorro pequeno. E sobre essa ótica está totalmente errado. A exigência do gato é diferente. Alguém pode falar, pô, parece frescura. Chegou uma pessoa nova na casa, o gato não vai aceitar. Não é frescura, gente. Isso é fato. O gato é um indivíduo muito vulnerável, muito inseguro. Qualquer coisa que ameace, ele fica num constante estresse, constante angústia, e com isso leva à doença. Então procura fazer isso.
Muito bem. O Cid está perguntando aqui, Zanella, onde posso comprar um papagaio legalizado?
Olha, tem isso? Existe, sim, existe. Inclusive, tem um senhor, Denis Schwartz, que é conhecido, acho que aqui da comunidade. Opa. Um pouco, né?
Foi prefeito,
foi
deputado,
prefeito,
ministro.
Ministro também. Ele tem uma propriedade aqui perto da usina de Salto Caxias, né? O filho dele, eu acho que ainda tem, ele tem um criatório legalizado pelo IBAMA, tá? Então procure esse local. Agora, se eu pudesse dar um conselho, eu falaria o seguinte: paga por uma ave dessa para ver ela dar o primeiro voo na mata. Solta eles, não deixa bicho preso, né? Não tem animal dentro de casa, mesmo que eles são criados legalmente, dentro da família, mas eles são animais, eles têm que viver lá na mata, né?
Tem mais uma pergunta aqui, Zanella, que nosso ouvinte está fazendo sobre cachorro, a Eliene. Ela diz assim: Zanella, eu tenho um cachorro que adotei, só que ele come todos os calçados que vê pela frente. Ele até já pegou uma galinha e matou, ele pega os passarinhos, come também. O que posso fazer para educar ele? Eu compro um brinquedo para ele, mas ele destrói tudo.
Que raça que é a mistura?
Ela não coloca aqui a raça, Eliane.
Tem algumas raças, Eliane, que eles têm instinto caçador. Aliás, todo cão, ele carrega consigo o instinto lá do passado de caçar. E não briga com ele quando ele vai caçar um passarinho. A gente brinca que Deus deu asa pro passarinho para ele poder fugir, inclusive, dos cachorros, né? Dos gatos. E se o cão consegue pegar o passarinho, paciência, porque é algo da natureza. Isso não muda, é muito difícil. Agora, a destruição de calçados dentro de casa, sim, aí é meio que intolerável, né? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tirar da presença, né? Esse é um fato, porque o hábito de ter ali para brincar, ele acaba extravasando e achando legal. Aquilo tem o cheiro da família, do dono, ele acaba mordendo. Então, tira da presença. Segundo, dê atividade a esse animal. Você comprou brinquedos, mas por mais que você compre brinquedo, a brincadeira sozinha, vamos pensar uma criança, brincar sozinha com um monte de carrinho, um monte de coisa, é menos legal do que tu pegar um pedaço de madeira e com outro amiguinho ficar batendo um tipo espada, né? Então, assim, o cão, quero dizer com isso que ele precisa de outro cão, ele precisa se relacionar com outros animais, ele precisa sentir cheiros, ver coisas. Então você tem que tirar ele dentro de casa, leva a passear, distrai ele, envolve ele e, se possível, introduz um novo indivíduo que vai ajudar bastante.
Tem aqui um relato de um ouvinte que diz uma situação lamentável. O Mozart Maciel, nosso ouvinte, grande ouvinte lá do bairro da Cango, ele diz assim: amigo Baggio, gostaria de fazer uma denúncia. Eu tenho uma gata de estimação, domingo à noite eu vi um negócio estranho atrás da orelha dela. Observando, achei que era um bicho, levei ao veterinário. Quando fui buscar, ele me disse que tentaram matar a gata, foi um tiro de espingarda de pressão. Então deve ter alguém aí que não gosta de animal e fica atirando com espingarda de pressão. E o Maciel está dizendo assim: eu vou ficar de olho e, se eu pegar esse cidadão, ele vai ter que se explicar. Que coisa,
é,
né?
Maciel, isso é muito comum, tá? Esse fim de semana eu radiografei até uma paciente que veio do Shoppingzinho, ela foi atropelada, encontramos duas balas também de chumbinho no corpo dela. Isso, infelizmente, é muito frequente.
Outro ouvinte perguntando aqui, Zanella, acho que é uma dica interessante que ele está pedindo, o Marcelo. Qual seria o melhor cão para vigia, Zanella? Um cão de médio porte.
Olha, eu sou apaixonado pelos pastores, né? Então, tem o pastor de Malinois, tem o pastor alemão, tem o pastor belga. Todos esses cães do grupo dos pastores são os melhores para vigia, porque eles são exímios vigias, guardas, e são exímios de relacionamento com a família. Eles se dão muito bem com a família, não tem risco de acidente, de agressão. Então, os cães pastores, de uma forma geral, são os melhores.
Zanella, eu tenho aqui mais perguntas, mas vou encaminhar pessoalmente no seu WhatsApp, porque senão vai ficar muito
isso,
tarde.
Isso, encaminha, okay? Que eu tento responder na medida do possível.
Zanella, muito obrigado e até a semana que vem.
Obrigado a todos e um bom dia.
Agradeço a participação, eu vou encaminhar as perguntas que não foram respondidas diretamente para o Zanella. Ele vai responder aí para os ouvintes, ok?